Olá, sejam bem-vindos ao podcast Pecuária Descomplicada. No episódio de hoje, discutimos como o sucesso mora na capacidade em executar bem as pequenas coisas do dia a dia da propriedade leiteira. Sente-se e aproveite mais um episódio.
Tranquilão, tudo jóia. Ondinha de calor aí pegando essa semana aqui no estado de São Paulo. Mas...
é a última onda de calor do verão, tá?
Tomara, né?
Acaba... é porque o verão acaba semana que vem.
vamos ter
as ondas de calor do outono.
Aí. É isso que eu ia falar. Vamos ver se a gente não vai ter um verão dentro do nosso outono, né?
Apesar de que esse ano, eu estava dando uma olhada, temos previsão de laninha já para esse inverno. Então, sim, pelo menos para o sul do Brasil, é previsão de inverno mais cedo e extremamente rigoroso.
É. Então, confesso que faz um tempinho que eu não olho isso, mas a minha última olhada aí tem algumas semanas, parece-me que temos 64% de certeza de que ela, né, ocorra, ou ele, é o evento, é ele, que esse evento ocorra, o Laninha, né, então, mas provavelmente essa informação minha está desatualizada.
Ah, mas é isso. João, hoje, o assunto, né, pra gente seguindo na nossa sequência, falando de gestão, como a gente conversava aqui antes da gente iniciar a gravação do programa, ontem eu conversava com um veterinário amigo meu, lá do Rio Grande do Sul, e ele me citou, né, um caso que fazia tempo que eu não escutava, que ele estava numa propriedade muito boa em Santa Catarina, ele trabalha numa empresa de nutrição, visitando um cliente muito bom, segundo me falou, com uma boa produção, bons números na propriedade, e aí... o cara reclamando das bezerras com artrite, né? Nas primeiras semanas, primeiros meses de vida. E aí isso já acende uma luz vermelha, né? Artrite, né? Em bezerras normalmente é sinal de falhas de cura de umbigo.
Com certeza.
E ele realmente foi ver e estavam com falha nesse aspecto, né? Então é um assunto, de certa forma, tão básico, né? Que a gente fala tanto, todo mundo fala, sabe a importância... né, as primeiras coisas que a gente aprende em faculdade, para quem frequenta palestra, né, se for produtor que tá nos escutando, com certeza já deve ter ido em mais de uma palestra que se falou, né, sempre quando se fala em cuidados, né, principalmente cuidados neonatais, né, com as bezerras que nascem na propriedade, para quem é do Rio Grande do Sul, com as terneiras que nascem na propriedade, depois da colostragem é a cura de umbigo, né? E aí a gente teve um ponto de falha numa propriedade boa. E aí, né, pensando em gestão, né, eu pensei, cara, ninguém fala da gestão dos detalhes, né, da gestão das pequenas coisas que são tão importantes na vida de uma propriedade leiteira. E, na verdade, uma propriedade leiteira que tem sucesso no seu negócio, na produção, na criação de vacas, é aquela propriedade que consegue cuidar de todos esses detalhes todos os dias. E não deixa falhar em nenhum ponto. A gente normalmente pensa, como a gente falava aqui também antes, né? A gente normalmente pensa na pecuária leiteira, e é óbvio, como a gente já falou num outro episódio, né? Parte de nutrição, né? Compõe 50%, 60% do custo total do litro de leite produzido, e dentro disso daí, 50% às vezes é custo de silagem, então a gente sempre pensa, né? Produção de silagem sempre é um grande tópico para se falar, mas por ser um grande tópico, ela tem toda a atenção merecida. E muitas vezes as pequenas coisas, né, do dia a dia não recebem a mesma atenção, óbvio, ou a atenção proporcional que elas deveriam receber. E aí a gente começa a ter pequenas falhas, a gente vai abrindo brechas para os problemas aparecerem. E muitas vezes os problemas não aparecem logo de saída, né? Nesse caso que eu acabei de citar, as bezerras aparecendo com artrite, então você consegue fazer o diagnóstico fácil, né? Mas a gente pegar lá, por exemplo, uma falha de colostragem, que eu vou ter uma falha de imunidade passiva, então esse animal vai começar a ser um animal lá para frente que vai ter mais suscetibilidade a ficar doente. Muitas vezes eu não consigo fazer, né, a retrospectiva de tudo que aconteceu com ela, para chegar e apontar a colostragem como tendo sido, sim, falha e como a causadora desse aumento de incidência de problemas de pneumonia, sim, ou diarreia. Então, a minha sugestão, né, para o nosso tópico de hoje é a gestão dos detalhes, gestão das pequenas coisas na propriedade leiteira. E aí, gostaria de começar pelo princípio, né? Vamos começar lá do nascimento da bezerra, que a gente percorre, né? Aqui nesses próximos 30, 40, 50, 60 minutos, sei lá, vamos ver quanto tempo a gente consegue fazer isso daqui hoje, mas é percorrer os principais pontos. Pelo menos, assim, óbvio, não é, nosso objetivo aqui não é...
da aula, né?
Compende uma aula, né? Mas são pelo menos os principais pontos que me vieram à cabeça. Se for lembrando de mais algum, a gente vai enfiando aqui no meio. Sim. Então, do nascimento da bezerra, como é que a gente começaria? Acho que o principal cuidado, a bezerra nasceu, né? A gente esquece um pouco da vaca, porque a gente vai falar da vaca mais para frente. Vamos pensar assim: bezerra caiu no chão. Primeiro cuidado com esse animal recém-nascido.
Acho que é a colostragem, né? Imunidade. Passiva aí, né?
Exato.
Para a vaca, acho que esse é o primeiro cuidado. Talvez ali, dependendo da região, secar o animal, né? A gente tem momentos do ano aí de bastante frio e esse animal nasce molhado, né? Pelos envoltórios fetais. E aí é o que você falou, a questão de cura de umbigo bem feita, né? Quando eu estava fechando a faculdade, a gente recebeu lá no hospital da faculdade lá um animal que veio a óbito, um animal de leilão, tinha acabado de ser comprado metade dele por uma central de sêmen, então você imagina o valor desse animal financeiro. E aí, quando foi fazer a necrópsia, era persistência de úrico. Então, para quem não sabe, tem uma ligação da bexiga no cordão umbilical do animal enquanto ele está na barriga da vaca, né? Que é para sair ali a urina dele. E esse animal não teve uma cura de umbigo, então tem um úraco, que é um buraquinho que conecta, se você curar o umbigo, ele seca e fecha esse úraco e a bexiga fica independente e vida que segue. Não fizeram a cura direito, persistência de úrico, ficou vazando urina na cavidade abdominal, esse animal morreu de septicemia. Então, e animal adulto. E aí, na época lá, o professor disse que provavelmente se manifestou por se tratar de um animal de alto valor genético e que estava com uma dieta para crescimento, então pode ter sido isso um dos fatores. Então, a importância de curar bem o umbigo, apesar de ser, como você falou, uma coisa simples, mas, pessoal, assim, não é com a intenção de assustar ninguém, mas como uma questão, um ponto de alerta, né? Tem uma frase célebre que é bem usada no meio empresarial que fala que dificilmente uma empresa ela vem à falência por um erro. Mas a grande maioria das empresas que tem problema e precisam fechar as portas é a soma de pequenos erros. Então, acho que cabe bem
essa frase é muito usada na aviação também, né? Tipo, dificilmente um avião cai por um grande erro, né? Normalmente uma sucessão de vários erros levam à queda de um avião. Então, só, né? Concordo com o gênero que você colocou, falando só de colostragem, importante, né? Por exemplo, assim, eu estou formado há 20 anos. Quando eu estava na faculdade, a gente falava que a colostragem podia ser feita em até 24 horas do nascimento. Hoje a gente já sabe que essa colostragem tem que acontecer em até 6 horas após o nascimento, que a partir das 6 horas... Entre 6 a 12 horas, o animal já perdeu em torno de 50% da capacidade de absorção de imunoglobulina. Então, quanto antes, melhor. Volume, né? Então, a gente sabe em torno de 10% do peso vivo. Então, se a bezerra nasceu com 40 quilos, 4 litros de colostro seria o ideal. Idealmente, né? Colostro em mamadeira ou por sonda, né? Normalmente, bezerras que nascem muito pesadas ou de partos distócitos, a gente tem que puxar... Elas nascem mais fracas, tem uma maior dificuldade de tomar esse volume de colostro. Então, aí o uso de uma sonda de colostragem se torna muito importante. E se for usar sonda e tanto com a mamadeira também, por favor, cuidado com a higienização do colostro, né? Uma coisa que a gente não colocou aqui, ó, vai lembrando, né? Primeiro que a gente vai falando e vai lembrando. Extremamente importante, pessoal. Custa baratinho. Deve custar uns R$200, R$250. Compre um colostômetro, né, para avaliar a qualidade desse colostro. A gente sabe que animais que possam ter sofrido de algum problema que cause imunossupressão no período de transição produzem colostro de baixa qualidade. essa história que novilha produz colostro de baixa qualidade é mentira. Então, normalmente, novilhas que produzem baixo colostro são novilhas que passaram fome, passaram por estresse, por algum problema durante a fase de produção de colostro. Mas não é o fato de ser novilha que vai produzir um colostro de mais baixa qualidade.
Exato.
Então, ter um banco de colostro é muito importante na propriedade como uma ferramenta para garantir colostragem. Você colocou a secagem, né? Principalmente aqui da metade do... Se a gente pegar o... Eu sempre gosto de citar, né? Se pegar o estado do Paraná e a gente traçar uma linha horizontal, bem dividindo o estado em dois, parte norte e parte sul, do sul para baixo, pegando o sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós temos um inverno muito rigoroso. Algumas regiões de Minas, o inverno é muito frio também, algumas regiões de São Paulo. Então, a gente tem que cuidar com a secagem desse animal, né? Então, uma outra coisa que no momento da secagem a gente pode fazer, que ajuda muito, é massagem na região dos pulmões para ajudar a...
Limpar vias aéreas.
Né? Limpar as vias aéreas, boa. Então, pessoal, toalha de pano, jornal... Existem pós-secantes hoje que a gente, né, começaram a ser mais difundidos na suinocultura. Hoje já estão passando a ser usados na bovinocultura de leite. Se for agora no inverno, preparem uma cama bem fofinha, bem quente. Normalmente a gente faz isso com palha ou com feno, né? No inverno, aqui no sul, campânula infravermelho para manter essa bezerra aquecida dos primeiros dias. Né? Essa bezerra não tem capacidade de regulação da temperatura do corpo. Então, é extremamente importante que a gente cuide disso daí. E, como a gente já falou no início, cura de umbigo, né? A tintura de iodo, né? Composto de iodo, normalmente é o mais indicado. Tem gente usando clorexidine, mas o bom e velho iodo ainda é a solução mais indicada para ser feita a cura de umbigo.
E nessa questão de secagem também, o cara já cria a rotina de, pelo menos, se não está frio, limpar a bezerra. Né? Porque também, se largar a bezerra suja lá... pode acarretar outros problemas, então já cria essa rotina, já está ali manejando ela mesmo, vai ter que pesar, vai ter que fazer cura de umbigo, todo manejo, já limpa ela.
E aqui vem um outro ponto importante, né? É, assim, tem um bom local para essas vacas parirem, né? Eu, particularmente, eu adoro o compost barn como um ambiente pré-parto, mas eu não gosto dele como baia de parição, porque é um ambiente muito sujo. É. Né? As bezerras não deveriam... Isso não é bom nem para a vaca, nem para as bezerras. Então, acho que a gente precisaria ter uma baia de parição concretada, a gente consiga fazer uma cobertura de palha, né? Precisaria mais parede. Passado 24 horas, essa bezerra já está ali, já levantou, já está mamando, já tá bem. Passamos para a fase de bezerra, vamos colocar assim. Passada a fase de colostragem, a gente passa para a fase de aleitamento, que vai durar os primeiros 60, 90 dias, dependendo da propriedade. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com menos de 60 dias. Eu prefiro trabalhar entre 60 e 90. Se eu pudesse escolher nas propriedades que eu consulto, eu prefiro trabalhar com 90 dias. Eu acho que a gente tem um ganho aí, principalmente no consumo de ração, uma garantia de consumo de ração muito importante. Então, a gente pode trazer essas bezerras mamando até os 60 dias. A partir dos 60, fazer um programa de desmama, que a gente chama de step down, né, que vai reduzindo gradativamente o leite, para os últimos 7 a 10 dias, esse animal está só consumindo ração e água na casinha. Então, o primeiro ponto do aleitamento, João, que eu gostaria de trazer é volume. Né?
Ah, sim.
Ainda se fala muito em 4 litros de leite por dia. Né? Pessoal, 4 litros de leite vai sustentar uma bezerra recém-nascida nas primeiras 2, estourando 3 semanas de vida. Uma bezerra com 45, 60 dias de vida, 4 litros é insuficiente, principalmente no inverno, né? Que esse animal precisa produzir mais calor.
Cara, eu assim, nessa questão de aleitamento, eu sou meio... vamos pensar como a gente faz, trazendo um pouco, talvez, para o cara entender um pouco melhor, como ele faz com a vaca, né? A gente sabe que a vaca, você não começa dando ração para a vaca e fica assim, né? Você faz meio que acompanha a lactação dela. Então, pensando em que você vai desmamar a bezerra aqui, eu seguiria da mesma forma. A gente sabe que 4 litros aí, né, umas 2 vezes por dia, para não ficar número quebrado também, acho que num começo ali até os 45 dias, mas eu iria colocando gradativo, pô, já vi bezerra tomar aí mais de 6 litros de leite por dia, dividido em 3, 4 tratos ali. Elas tomam. Aí vem os pontos, né? 60, 90 dias, vai medindo o consumo delas ali. Quem optar por fazer um desmame, tem alguns técnicos aí que defendem essa questão de dobrar o peso do nascimento aos 56 dias, sempre tem alguma regrinha assim. O que eu coloco de ponto de atenção aqui é o seguinte: independente do que você for adotar de manejo, se é secar com 90, secar com 60, dobro do peso a X dias, etc., de nada vale se você trazer esse animal embalado e esquecer dele depois dele desaleitar. Né?
Uhum, ótimo.
Então, pense nisso. Qual que é a rampa? Qual que é a meta? Ah, eu quero, sei lá, eu quero ter a minha bezerra sendo mãe com X meses lá, sei lá, 24 meses. Beleza. Ela nasceu, já começa no dia do nascimento, você já sabe. Ó, ela nasceu, pesou quanto? 40 quilos. Tem a fisiologia, né? Para ela ter reprodução, ela precisa pesar tantos por cento do peso vivo, do peso adulto dela, desculpa. Então, você tem que ir acompanhando essa rampa e ver mais ou menos o quanto que ela tem que ganhar de peso por dia, cara. E aí, meio, eu, com bezerra, eu não sou um cara muito... Vou falar um termo aqui, não sei se é o melhor. Eu não sou um cara muito econômico, não. Eu acho que dizer...
Mas não, acho que não se deve ser, né? Porque, assim, essa é a fase de investimento. A gente precisa criar muito bem essa bezerra para ela ser uma vaca muito bem produtiva. Exato. Tem vários trabalhos, eu não vou lembrar exatamente os protocolos, mas que mostram lá que, por exemplo, bezerras que tiveram casos de pneumonia e diarreia, elas chegam a produzir aí de 500 a 1.000 litros de leite a menos na primeira lactação do que uma bezerra que não teve. Né? Então, assim, cara, 1.000 litros de leite, nós estamos falando aí de R$ 2.200 a R$ 2.500 reais, né? É muito dinheiro. Então, assim, paga todo investimento que a gente pode fazer. E essa bezerra ela vai chegar à puberdade mais cedo, então ela vai, né? A gente vai conseguir emprenhar ela mais cedo, ela vai parir mais cedo, então a gente encurta todo o ciclo, né, desse animal, e a gente ganha lá na frente. Falando ainda, então, né, acho que o segundo ponto é arraçoamento, uma palavra difícil, fornecer ração para essas bezerras. Esse é outro ponto, assim, né, não economizem na ração. As bezerras comem um pouquinho, tudo bem que é uma ração, se pegar por quilo, é uma ração cara, mas o consumo é muito pequeno. O objetivo é que essa bezerra chegue na desmama, número que eu gosto para facilitar aqui, consumindo no mínimo 1 quilo de ração por dia. Porque, assim, se ela está comendo 1 quilo de ração por dia, a gente sabe que essa quantidade é mais que suficiente para manter ela sem o leite. Então, bezerras que não chegaram a esse consumo ainda de ração diário, a gente tem que atrasar a desmama. Atrasa em uma semana. Normalmente a gente faz as desmamas uma vez por semana, né? Então a gente atrasa um ciclo de desmama dessa bezerra. Aqui é um momento, tem algumas fazendas que gostam de fazer uma descorna mais precoce, você pode fazer a descorna já no final, antes da desmama. Já tem algumas vacinas que a gente pode pensar em fazer aqui. Normalmente não é um momento de vermífugo, mas existem alguns outros produtos, alguns outros medicamentos que a gente pode entrar, por exemplo, um anticoxídio, né? Vioral. Normalmente as rações têm monenzina, mas dos primeiros 14, 21 dias o animal não come ração suficiente para a monenzina fazer efeito, então é importante a gente entrar com, me fugiu o nome do princípio ativo agora do anticoxídio, só me lembro o nome comercial, mas não veio ao caso de citar nome comercial aqui. Então, se alguém quiser, me manda ali a pergunta que eu procuro depois, tá?
Mas eu gosto também dessa questão do oral aí. Eu acho que é um bom momento.
É um bom momento. E uma coisa que eu aprendi com o Fabiano Bueno, né, na época que ele trabalhou, hoje está na Vacinar, mas na época que ele trabalhava com leite em pó lá, o Sprife.
Sim.
Cara, ele me ensinou um conceito que eu nunca esqueci, e eu acho extremamente importante, e já tive sucesso implementando esse conceito em diversas propriedades. É um estresse por vez. Porque ele fala o seguinte: a bezerra, ela consegue suportar um estresse por vez. Se a gente começar a encavalar, né, a estresse na vida da bezerra, ela perde essa capacidade de suportar, ou de passar muito bem por esse período de estresse. Então, por exemplo, a desmama, a retirada do leite é um estresse.
É um estresse.
A saída da casinha individual e ir para um coletivo, para um ambiente diferente, é um outro estresse.
É outro estresse.
Então, vamos desencontrar esses dois momentos. Então, uma coisa que é, eu recomendo isso para toda a propriedade que eu trabalho. Então, assim, se eu, quarta-feira é dia de desmama das bezerras. Então, a bezerra que hoje, quarta-feira, eu paro de fornecer leite para ela, eu mantenho essa bezerra por mais uma semana na casinha, no individual, só com água e ração. Assim, eu garanto que ela está consumindo ração. Eu mantenho, eu dou só um estresse essa semana, e na semana que vem eu passo para um segundo estresse, que seria a saída do individual e ida para o ambiente, né, coletivo. Então,
é uma boa estratégia.
Ah, se eu vou fazer a discorna, por exemplo, eu gosto de fazer a discorna no momento pós-desmama. Espera uma semana depois da desmama para fazer a discorna dessas bezerras, né? Não faça no mesmo momento da transição de ambientes, porque, queira ou não queira, por mais que a gente use, por exemplo, uma xilazina, né, para fazer uma contenção química desse animal, para o animal não se debater, que a gente use um anti-inflamatório, né, analgésico, para diminuir dor, que a gente deveria usar também, mesmo assim é mais um momento de estresse, né? Imagina você arrancar um pedaço da testa e que vinha um maluco lá com ferro quente te queimar. Não é nada agradável, né? É importante, é necessário, mas não é agradável. Então a gente precisa tomar conta disso. Desmamamos essa bezerra, vamos para a fase de recria, né? Eu coloco aqui...
O bicho pega.
Dois pontos muito importantes e muito negligenciados na recria, né? É vermifugação e vacinação. Eu tenho visto cada vez mais as propriedades usarem só vermífugos por on, né? Principalmente as iquitinas, né? As ivermectinas, abamectinas da vida e outras meninas que são todas por on, principalmente ivermectina. E a gente esquece, né, que as macrolonas, é macrolona? Corrija, você que trabalhou mais com isso, fugiu o nome da família, da molécula, elas não pegam verme chato, né? Elas só pegam vermes redondos. Ah. Então, todas as tênias, a gente não vai conseguir controlar o se a gente usar só esse tipo de vermífugo. Então, um vermífugo oral ou um vermífugo injetável de amplo espectro, então aqui a gente pode pensar num levamisol, um albendazol da vida, né? Caem muito bem. E como também normalmente é um momento que essas bezerras vão entrar em contato com outros animais, saem da casinha, vão para áreas mais contaminadas, como piquetes, áreas, né, de criação coletiva, a gente deveria prestar atenção, principalmente a área de piquete, que tem grama, né, onde os vermes conseguem completar o ciclo de vida. A parte de vermifugação acho que é muito importante. E aí também trabalhar com o veterinário, que dê assistência para vocês aí, num bom calendário vacinal, né? E aí cada propriedade vai ter o seu calendário.
Eu gosto sempre de revisar essa questão de princípio ativo. Acho que sempre que eu trabalhei dessa maneira, princípio ativo que eu digo é oral injetável, oral injetável. Então, esses animais têm que vir pelo menos uma vez por mês no curral. Isso não prejudica em nada a vida deles.
Porque você tem que contrário, né? As mãos vão se acostumando com gente, né? Não vai virando uma bezerra selvagem, né?
Porque você tem que acompanhar, né? Hora você vai estar vacinando, hora você vai estar acompanhando pesagem, né? Acho que é um ponto muito importante isso aqui, porque depois que a sua bezerra chega, sei lá, se eu quero inseminar ela com 21, 22 meses, não adianta você chegar lá com 21, 22 meses e aí falar, pô, passar ultrassom.
Não, inseminar mais cedo, com 11, 12, né? Com 12, 13 meses, né?
Isso, desculpa. É pari, confundi aqui. Uhum. Então, você vai inseminar, aí vai chegar lá com, sei lá, 13, 14 meses para inseminar, daí você vai passar a ultrassom, pô, o ovário dela tá do tamanho de uma azeitona. Aí já é tarde, né, cara? Porque se você estivesse trazendo ela nessa rotina de vir toda mês, no qual você já ia perceber, opa, essa daqui não tá ganhando peso que nem as outras. Então, aí você toma uma atitude, né? Vou tirar ela do lote, vou arraçoar ela melhor, o que que eu vou fazer? Porque ela precisa chegar junto com as outras. Então... E aí é uma boa oportunidade para você ir fazendo esse revezamento de tem um termo, esqueci, mas que é esse fazer entre injetável e oral. Essa questão que você falou de ambiente, a gente já vê bastante movimento em fazendas um pouco maiores de trazer esses animais confinados, né, desde sempre. Mas eu sei que em fazendas menores, às vezes, isso é um pouco mais complexo, então... essa questão de rotação, de pastagem, e aí rotação é, independente do tamanho, dá para ser aplicado, né? A gente já viu isso daí. Então, às vezes o cara fala, ah, minha propriedade é pequena, eu só tenho um piquete. Se a sua propriedade é pequena, provavelmente você tem uma quantidade de animal menor. Então, se você tem uma quantidade de animal menor, vale a pena você colocar que seja uma cerca elétrica, por exemplo, fazer a divisão para você também ajudar, não deixar só por conta do vermífugo toda a responsabilidade de controle de ecto e endoparasitas, né? Então,
não, o ambiente ótimo. E você falou, né, de confinar 100% dos animais, eu acho que é mais importante ainda para a propriedade pequena. Eu entendo a questão de investimento, né? Mas ao fazer isso, eu libero mais área para eu plantar mais comida e ser mais eficiente na produção de forragem, né? Levamos essa bezerra, né? Ela foi para a fase de recria, então ela ganhou nossos 700 a 900 gramas por dia, chegou lá, entrou em puberdade ao redor de entre 9 a 10 meses de idade, então ali com 13, 14 meses, ela está já com 2, 3 ciclos estrais nas costas e está na hora da gente fazer a primeira inseminação, né? Cuidados nessa, quais são os detalhes da... quando essa novilha vai entrar em fase reprodutiva. Eu diria, eu coloco aqui 2, tá? Vou colocar aqui os 3 primeiros para a gente começar. Então, a idade é o primeiro cio, é o primeiro indicativo que você colocou, né? Então, a gente tem que ter um sistema de observação de cio nas novilhas. Isso que é muito importante, porque isso vai caracterizar a... vai caracterizar, não. Vai nos demonstrar, vai nos deixar claro com que idade esses animais estão entrando em puberdade. E a partir disso eu consigo saber se a nossa criação de bezerras e novilhas está indo muito bem, né? Se elas entrarem em puberdade com a idade que a gente quer. A partir disso eu determino, então, a idade e a primeira inseminação, né? Isso. Se a gente quer que elas... é óbvio que a gente sempre fala em média, né? Que ela vai parir entre 23 e 24 meses. Então, se a gente colocar, ela vai ter que estar... a gente vai ter que estar inseminando esse animal com 14 a 15 meses de idade. Então, provavelmente eu posso começar, vou começar com 13, né? Entre 13 meses e meio, e vou até 16, 17 meses em média para inseminar, para emprenhar todas as minhas novilhas. E aí, o terceiro ponto, que eu acho que é o primeiro ponto de atenção, que é muito importante, e eu acho que aqui é um ponto negligenciado, é a escolha do touro, né? É assim, é escolher touros com facilidade de parto para novilhas, né? Eu não posso usar o mesmo touro que eu uso nas vacas para inseminar as minhas novilhas, senão vou arrebentar as coitadas quando elas forem parir.
Exato. Isso é importantíssimo e bastante negligenciado, cara. Acho que vou puxar um gancho aqui, que talvez caiba nesse momento, né? Já que a gente está falando de reprodução. Fazer uma boa gestão de botijão de sêmen é responsabilidade da fazenda, cara. Então, você saber... aí, existem N formas de controle, desde a manual mais simples, que você vai deixar um caderno dentro da caixa do seu botijão ou na tampa do seu botijão, e aí você identifica na RAC 1 quais as doses que tem, na RAC 2, é simples, só anotar. E até coisas um pouco mais complexas, de você ter isso mobile, computador, etc. Mas... é importante você fazer uma boa gestão de botijão e, se possível, né, isso dá para fazer em qualquer tamanho de fazenda, não coloque touro de novilha e touro de vaca na mesma rack. Né, na mesma rack, não, desculpa. Na mesma caneca. Então, normalmente os botijões têm 4 canecas. Né? Então, escreva, coloque um adesivo, uma fita. Fita dessas.
Esparadrapo, fita crepe.
Crepe. Escreva na caneca 1, sêmen de novilhas. Pronto, super simples, e ali você sabe que ali é só novilha, para não correr o risco de o cara, na hora ali, por qualquer que seja o evento, ele pega o touro. Porque depois que você... é aquele negócio, né? Depois que ele emprenhou, não tem o que mais fazer, né?
Não tem mais volta.
Então...
Já que você citou o botijão de sêmen, eu ia trazer esse ponto aqui lá, quando a gente falar de reprodução das vacas, mas já que estamos falando de botijão, né? Junto, colocam do lado da listinha dos touros, né? Então, em cada caneca ali, no botijão, coloca uma outra tabelinha com a data e é onde você vai anotar uma vez por semana o nível do nitrogênio do botijão, tá? É. Não, por favor, assim, não negligenciem nível de nitrogênio do botijão.
Baixou de 10 centímetros, já era.
Então, assim, o ideal é que esteja sempre acima de 20, né?
Exato.
Então...
Não, diga assim, ó, baixou de 10...
Não, baixou de 10, tá perdido, né? Baixou de 10, fora, tá perdido.
Joga fora o semi, entendeu? Já é o... Tipo, a morte, vamos dizer assim. Você chegou lá, tá 8, tá 9, pode jogar todo o semi que tá lá fora. Nem perca tempo de querer tentar salvar...
Doe pra quem você não gosta. É uma boa.
Acho que nem quem a gente não gosta merece um negócio desse. Joga fora mesmo. Não tem o que fazer. Né? Porque...
Eu sou filho de veterinário, meu pai mexia com transferência de embrião, a gente sempre teve 2, 3 botijões em casa, com sêmen, com embrião congelado, e era de praxe. Uma vez por semana a gente ia lá e media, tinha a tabelinha, e a gente tinha um botijão menor, que ele consumia mais nitrogênio, então volta e meia a gente tinha que ir até algum local que vendia nitrogênio, ou pegar emprestado.
Sim.
Para fazer a reposição daquele botijão,
para não deixar
faltar.
Quando eu trabalhava bem forte com reprodução, eu não tinha... Por exemplo, eu tinha 2 tipos de botijão. Eu tinha o botijão que eu chamava de botijão de banco de sêmen. Então, esse botijão não saía do escritório. Ou do... Uhum. Enfim. E eu tinha o botijão de transporte. Porque a galera, eles... Se você, na sua propriedade, não tem condição de ter os dois, deixe o seu botijão de sêmen perto de onde você insemina. Porque o botijão, turma, ele tem aquela estrutura dele por fora, tipo uma espuma. Estou sendo bem simplista na explicação, tá? Tem uma espuma e aonde vai ele é tipo como se fosse um revestimento, um copo, e ele se move um pouco assim, entendeu? Só que ele é preso na boca do botijão, essa estrutura dele. Então, se você ficar chacoalhando ele demais...
É igual uma garrafa térmica. Se você pegar a garrafa térmica e bota café, que tem aquela ampola de vidro, é o mesmo princípio, né?
Aí, se você se você trincar essa estrutura, adeus seu botijão, entendeu? Então, é melhor você ter um botijão pequeno de transporte e, se caso você não tenha condição de ter 2 botijões, então deixa o seu botijão mais próximo possível do local que você insemina, para você não ficar chacoalhando esse negócio para lá e para cá.
Perfeito.
Mais ou menos é isso daí.
Só lembrando os detalhes, né? Ponto de gestão de detalhes, os detalhes são importantes. Até alguns anos atrás, para sêmen, se usava, era muito comum, se usava as palhetas de 0,5 ml.
Isso, paleta média.
Paleta média. E essa paleta, óbvio, assim, tem 0,5 ml, tem um conteúdo maior, então assim, ela demorava um pouco mais a descongelar. Hoje, por uma questão de conseguir colocar mais doses de sêmen no mesmo botijão, se diminuiu o uso de diluente, então você tem a mesma contagem de espermatozoides, só que agora numa paleta de 0,25, com metade do volume. Então essa paleta, por ter menos líquido dentro, ela descongela muito mais rápido.
Sim.
Então, por isso que é mais importante a gente manter o nível de nitrogênio do botijão sempre mais alto, e muito mais cuidado na hora de fazer o manuseio dessas doses de sêmen, né? Você tem que passar de um botijão para o outro, ou você vai puxar de uma rack para tentar identificar qual que é o touro que está ali. Muito mais cuidado, porque esse sêmen vai descongelar. Essa palheta de 0,25 vai descongelar muito mais rápido.
Isso daí é que nem fluxo de caixa, né, cara? Uma vez que você comprou o sêmen que chegou na fazenda, aquele é o momento de você fazer essa gestão. Uhum. Então, tá lá, aproveita que o cara da central está lá... A gente faz isso daí lá. Pega uma caixa de isopor, larga, né? Baixa. Pega o nitrogênio do cara lá que vai te entregar, joga nessa caixa de isopor, joga as rack lá dentro e aí você faz a gestão.
O que é a gestão? Joga do lado para o outro, dentro do nitrogênio, né?
Dentro do nitrogênio. Joga lá dentro, identifica, faz o que tem que fazer, beleza. Tá cadastrado. Aí você cadastra no papel, uhum. Enfim. Tá cadastrado. Agora eu vou colocar no meu botijão e só tiro de lá quando eu for usar para inseminar a vaca. Acabou.
Ó, 2 joinhas. Não é só 1 só. Ó, oi, fogos de artifício. O que aconteceu aqui? Inteligência artificial aí lá do computador.
Simples assim, entendeu?
Boa, boa. Beleza, emprenhamos nossa novilha, né? Pessoal, aqui não... como a gente falou lá no início, né? não estamos dando aula, não vamos falar de protocolo, nada disso. São alguns detalhes que normalmente passam desapercebidos e a gente gostaria de realmente trazer e citar, que são importantes de a gente ter isso daí na cabeça, ou documentados, enfim, para a gente não descuidar desses detalhes aí no dia a dia, tá? Essa bezerra vai parir, então a gente emprenhou ela, né? Acho que o primeiro ponto é, né, ao longo, entre esses 9 meses, entre a concepção, né, que foi o momento da inseminação, até o parto, esse animal tem que continuar crescendo. Perfeito. Então, né, então essa bezerra, essa novilha, ela vai ter que chegar com cerca de 80% no primeiro parto do peso adulto. Então a gente tem que garantir que essa novilha continue crescendo. Né? Acho que esse é o primeiro ponto aqui que a gente tem que observar, né?
Sim. Você vai acabar trazendo esse animal algumas vezes, né? Fundamentalmente aí, depois que você inseminou, pelo menos mais umas 2 vezes, né? Primeiro ali com 30 dias para fazer um diagnóstico, segunda com 60 para você confirmar o diagnóstico e, dependendo do seu veterinário, aí já faz a sexagem. E ali, por 4 a 5 meses, para fazer vacina, enfim, qualquer manejo aí, já meio que também aproveita, já tem fazenda que aproveita e já faz um diagnóstico ali de gestação para ver se está tudo bem, se o bezerro não morreu, etc. Então, ali nós já temos pelo menos 3 manejos. Mas, devido à importância desse animal, ele é o futuro, né, da venda do leite e do animal que ele vai deixar para a fazenda, acho que eventualmente uma vez por semana você dá uma passada no piquete delas ali, dá uma olhada, né, o que, falando um pouco de confinamento de gado de corte, que é o tal da ronda sanitária que a turma faz, eu acho que vale a pena pelo menos uma vez por semana você fazer uma ronda nesse lote dessas novilhas aí, prenhas, para ver se não tem... Aí tem várias coisas, né? Pode ter um carcará rondando, pode ter algum aborto, pode ter algum animal caiu em buraco, cobra. Tem uma série de eventos que eu acho que não é simplesmente, pô, tá prenha, tá confirmada a prenhez, tchau, obrigado, e até daqui 7 meses, né? Eu acho que... E aí a atenção que demandar, cara. É um animal que demanda um pouco menos de atenção? É um animal que demanda um pouco menos de atenção. Mas tem uma grande diferença você ser displicente e você ser atencioso com esse animal. Acho que vá para o lado do atencioso, que além de criar a rotina, né, de estar perto, de estar próximo do animal, também ter esse convívio com o ser humano, acho que também você só tem a ganhar com isso. Então,
acho que... Tem dois... até voltando um pouquinho ali para a fase de recria, para a fase pré-púbere, vamos colocar assim, e agora, depois da novilha prenha, né, essa ronda sanitária, ela é extremamente importante. A gente tem dois pontos muito negligenciados aqui. Volta e meia, não é difícil da gente encontrar bezerras que mamam uma das outras, e aí... Perfeito. A gente pode ter casos de novilhas parindo com mastite. E um outro problema muito sério que volta e meia acontece é muita infestação muito grande por mosca do chifre. E essas moscas do chifre, normalmente elas gostam de pousar muito na ponta do teto dessas novilhas. E aí, de tanto picar a ponta do teto, elas acabam fazendo feridas, e essa é uma fonte de contaminação para Staphylococcus aureus. Então a gente pode ter novilhas, né, que a gente está falando aqui do primeiro parto, a gente pode ter novilhas parindo com teto seco ou com mastite. A gente vai fazer o exame, vai fazer lá a cultura bacteriana, a gente vai recuperar Staphylococcus aureus desse leite, e a gente vai pensar, pô, como é que uma bezerra está, não é, uma novilha está parindo, primeira cria dela, já contaminada por aureus. Então as duas principais causas dessa mastite por aureus em novilhas é mamada, uma mamando na outra, né? Pode ser em qualquer momento, aí desde a desmama até a fase ali, praticamente, a pré-parto, e mosca do chifre. Então é outro ponto que eu gosto de citar bastante, né? Então aqui tem a ver com o ambiente, com esse tipo de cuidado, né? Não negligenciar esses cuidados sanitários e ambientais. E um outro ponto, né, para a gente encerrar, que o primeiro parto é deixa a novilha parir. Né? Eu acho que assim, a gente criou uma cultura de intervenção muito pesada no momento do parto. Isso aqui vale tanto para a novilha quanto para a vaca. Né? Então, assim, é respeitar as fases do parto, né? E só intervir quando a gente realmente perceber que o parto está atrasado. Então, acho que esse é o coisas que são importantes.
Perfeito.
Beleza. Novilha pariu. Conseguimos
vaca, né?
Fazer com que. O que, que a gente tem que fazer? Então, agora essa animal vai para a sala de ordenha. Né? Vamos começar aqui pela. Ou fazendo um parênteses aqui, vamos falar de sala de ordenha. Quais são os detalhes da sala de ordenha que a gente tem que prestar atenção?
Cara, eu não tenho muita experiência com equipamento de ordenha, mas acho que o primeiro ponto é ter um equipamento bem regulado. Eu sei que existem no mercado como fazer isso. Inclusive, ontem eu estava falando com o Charles. O Charles, para mim, é um dos caras que mais sabe de equipamento de ordenha. E eu tive uma grata surpresa de saber que hoje já existe medidor de vácuo Bluetooth no celular.
Já vi lá.
Então, assim, antes você lembra, você tinha que colocar aquela agulhinha, aí a agulha na
essa parte ainda precisa fazer, mas você simplesmente deixa lá conectado na unidade de ordenha, lá no coletor, na teteira. Exato. E você analisa, não precisa ficar todas as mangueiras conectadas entre a teteira no teu aparelho, né?
Exato. Então, sim, quer dizer, não tem mais justificativa para você ter um equipamento desregulado na sua fazenda. Então, acho que
puxando esse gancho, e já tem uma empresa brasileira, tá? Eu não estou ganhando nada deles, mas vou fazer um merchan aqui, por ser uma empresa nacional, chama Milksat, tá? E eles estão desenvolvendo esses pulsógrafos aqui no Brasil. Então, a gente consegue comprar esse equipamento a um custo, a um preço bem mais acessível do que ter que fazer a importação como a gente fazia até um ano atrás.
Então, eu acho que essa questão de vácuo, né, alta, baixa, fluxo médio, essas questões, eu acho que eles são tão... acho que tem tanta pesquisa quanto tem de estresse térmico e de... Sim. Então, assim, não tem como também o cara falar, pô, isso é um negócio que é novo, você ter um vácuo regulado, ter um equipamento bem dimensionado, né? Aquela questão de diâmetro de tubo de vácuo versus diâmetro de linha de leite, posição de TT, posição de conjunto de ordenha, enfim, para... É meio até... Eu sou um pouco radical nesse ponto de, por exemplo, chegar em fazenda de leite e ver que tem prolapso de esfíncter ainda em vaca de leite, sabe? Eu acho que isso daí é um negócio...
O problema é que tem muito.
Entendeu? É um negócio, para mim, tão inacreditável como você pegar um carro mecânico e querer trocar a marcha do carro sem pisar na embreagem, entendeu? Então,
desculpa... Então... Como sala, né, sala de ordenha, equipamento de ordenha é um assunto tão amplo que vamos falar de reprodução, vamos falar de produção de silagem, eu acho que vale a pena um episódio à parte.
Concordo.
Você pode trazer alguém que, um especialista de verdade. Eu já trabalhei, mas assim, não sou um especialista em equipamento de ordenha, apesar de já ter trabalhado com isso, não me considero um especialista nisso. Então, fica aqui o nosso compromisso, vamos trazer um técnico pode ser, quem sabe, o Charles, é um bom nome, um bom cara para a gente trazer aí.
Felipe
Facchinelli seria outro. Tem vários nomes hoje no mercado. Tem a Larissa, uma veterinária ali da região de Concórdia, fazendo um trabalho muito legal, ela mexe com isso também. Acho que também seria um outro... Bom, nomes não faltam aí para a gente trazer. Enfim, só citando aqui, né? Pessoal, vácuo, troca de teteira, pulsador, capacidade do coletor, né? Do copo coletor, do conjunto de ordenha, extrator automático, bomba transferidora, tanque de expansão, lavagem, sanitização, rotina de ordenha, pré e pós-dip, vai um monte de coisa aqui só para a gente abordar sala de ordenha. Enfim, observamos tudo que precisa ser observado dentro da sala de ordenha, né? Senão a gente ficaria aqui 3 horas falando só disso aqui.
Sim.
Vamos pensar assim, então, nossa novilha, nossa vaca pariu, né? Nós temos ali o pós-parto imediato. Então, nós temos as... Né, a gente sabe que nas primeiras 2 a 3 semanas, primeiro mês, basicamente, de lactação, é o momento onde a grande maioria das doenças vão aparecer. Né? Então, a gente tem aqui a principal delas, que eu diria que é a doença gatilho, né, que é a hipocalcemia, porque ela predispõe o aparecimento de todas as outras. E a gente tem retenção de placenta, metrite e mastite, são basicamente as três doenças aqui ligadas muito à imunossupressão. E depois a gente tem cetose, deslocamento de abomaso e anestro relacionadas a balanço energético negativo. E claudicação, que a gente pode enfiar aqui no meio, né? Tem uma linha de pesquisa que coloca os problemas de casco, de locomoção, como falhas, seria também de balanço energético negativo, uma exacerbação do balanço energético negativo. Principalmente o professor Bicalho, lá né, da Universidade de Cornell, ele fala que a tese dele é a vaca, entre o casco e a terceira falange, ela tem uma como se fosse um amortecedor de gordura, que seria o coxim, que a gente chama de coxim plantar, que serve exatamente como um amortecedor. E a gordura. Quando a vaca entra em balanço energético negativo, quando ela perde muito peso, ou perde peso de uma maneira muito acentuada nos primeiros 30, 40 dias pós-parto, ela também perde um pouco dessa gordura do coxim plantar. Então, ela perde essa capacidade de amortecimento do casco. E com isso, a gente predispõe esse animal a ter problemas, principalmente de hemorragia e úlcera de sola e doença de linha branca. O problema é que, normalmente, esse tipo de problema de casco só vai aparecer com lá pelo quarto, quinto mês de lactação. Porque é um problema que vem de dentro para fora, né? Então, ela precisa todo o casco crescer para realmente aquele problema aflorar. Então, apesar de não acontecer no período de transição, está ligado muito ao período de transição.
Ele é muito categórico, né? Em falar que na casuística dele lá na Flórida, foram acho que dois ou três casos que. Nova York, foram dois ou três casos que ele pegou de animal com problema de acidose relacionado a casco.
Ele fala que ele nunca conseguiu induzir laminite por acidose na vida dele. Então, já fez trocentos protocolos lá e ele nunca conseguiu fazer isso.
Eu acho
palavras
que
do professor Bicalho, tá? Não é nós que estamos falando, apesar que eu concordo com ele.
Eu também. Agora, cara, aqui relacionado a óbvio, né? O balanço energético negativo, a gente não consegue deixar ele positivo, a gente consegue no máximo minimizar. Então, um deslocamento de abomaso é muito claro que precisa ser feito para evitar, né? Então, um anestro também é um negócio que a gente tem pouca interferência, ele precisa existir, inclusive, né? Que é o tal do PEV. Né, o período de espera voluntário precisa existir para a vaca também ter o seu descanso aí. Agora, todas as outras doenças, acho que é relacionado à ambiência, né, cara? E a ambiência que eu falo não é o lugar que a vaca deita, não. É também o lugar que a vaca deita, mas eu acho que a ambiência é de uma maneira geral. É o lugar que ela come, é o lugar que ela bebe água, é o lugar que ela é ordenhada, lugar que ela se desloca entre o descanso e a sala de ordenha, é a pré-ordenha, é o pós-ordenha. Então, eu acho que qualquer um aqui que já teve filho, tanto o homem quanto a mulher, sabe bem o que é preciso fazer para que esse animal tenha o maior nível de conforto possível. E eu digo isso porque uma mãe, quando ela acaba de amamentar, ela consegue pedir água, por exemplo, ou pedir comida. Então, você imagina uma vaca que vai ali para a sala de ordenha, deixa 18, 20 litros naquele momento ali, né? E então, coisas do tipo colocar um bebedouro logo depois da sala de ordenha, que custa e qual é o benefício que você vai ter com isso, entendeu?
Perfeito.
Então, assim, para mim, pós-parto imediato, cara, aquele negócio de você pegar o animal no colo, se for possível, e você vai ver que você vai ganhar em tudo, de maneira positiva, em todas essas doenças que você listou aí. Então, acho que...
E acho que um ponto importante, né? Falando muito de ambiência, né? Eu te mandei hoje, não sei se foi hoje ou ontem, um post lá do Tambo Roden, do Thiago Roden, lá de Salvador das Missões, que você não conseguiu abrir porque você não segue ele. E, cara, é uma propriedade incrível a do Thiago. É um compost, deve estar com mais cento e poucas vacas em lactação. Cara, é a postagem lá mostrando que ontem eles bateram 50 de média.
É, então.
E assim, lote 1 com 60 e poucos litros, o lote 2 com 50 e poucos e o lote 3 com 38 litros de média. É. E, cara, como é que consegue toda essa produção? Ambiência. Um pouco, na verdade, fazendo um pouco disso, né? Fazendo bem tudo isso que a gente está citando aqui, mas a ambiência é chave. Né? É, então, só pensar, ah, mas você pode pensar, isso não se paga, né? Pessoal, é 50 de média, né? Assim, se não, isso só, não se pagar, ele não estava tirando, não estava fazendo, ele não estava tirando tanto leite. Então, argumentar contra.
E sendo bem sincero, cara, assim, esse tipo de a gente, isso existe, não vamos tapar o sol com a peneira. O cara que acha que investir em ambiência em pós-parto recente não se paga é porque ele não mede. E aí o cara que não mede, cara, vocês, desculpa, turma, não, você vai ver, vai ser mais ou menos aquele cenário que você está correndo em direção ao campo de batalha, você sabe para onde você está correndo, aí você vê um caindo do seu lado esquerdo, o outro caindo do seu lado direito, que é os produtores que vão deixando a atividade. Cara. Uhum. Não tem jeito. Daqui para frente, a margem apertou, não esquece, entendeu? Vai ter pressão da sociedade para você entregar um leite com menos de 200 mil de CCS, entendeu? Vai ter, não tem... O que nós vamos fazer a não ser olhar para dentro de casa e falar assim, o que eu preciso fazer? Vai pôr a mão na consciência e falar, realmente, esse negócio de ambiência não é papo furado.
E só para terminar aqui, então, esse assunto, né? Pessoal, existem diversos aditivos que podem e devem ser utilizados no período pós-parto, tá? Sim. Só que nenhum aditivo substitui o bom manejo. Isso é extremamente importante de deixar claro. Nenhum, vou repetir em alto e bom tom para todo mundo escutar. Nenhum aditivo substitui o bom manejo. Então, usem aditivos, mas não negligenciem o manejo, não negligenciem os detalhes do dia a dia. De novo, que é o que a gente está tratando aqui hoje. Então, os detalhes, principalmente de conforto e ambiente e manejo no período de transição, no período pós-parto imediato, vão fazer toda a diferença. Passamos desse período, João, para a gente não se estender demais, vamos entrar na reprodução, então temos que fazer essa vaca emprenhar agora, né? Então, normalmente a gente determina que um período de espera voluntário entre 50 e 60 dias, algumas fazendas usam um pouquinho mais, 70, né, para começar a inseminar os animais. E aí a gente tem alguns detalhes importantes, né, que a gente tem que observar. Eu acho que, já puxando o gancho, observação de cio é um deles, né? E a observação de cio, ela pode ser visual ou ela pode ser através de monitores, de sistemas de monitoramento de atividade por colar ou pedômetro, ou hoje já tem brinco, né? A gente pode usar qualquer um deles. Mas por mais que a gente faça IATF, é sempre bom ter algum sistema de observação de cio. Como, de novo, assim, seja visual ou seja algum sistema de automação, né? Sim. Para avaliar, porque a gente, junto com a palpação do veterinário, a gente precisa saber se os animais estão entrando em cio no período de espera voluntário, qual que é a nossa taxa de anestro nesse período, para a gente poder tomar algumas atitudes. Depois a gente pode partir para escolha de protocolos. Isso aqui é realmente o detalhe do detalhe. Escuta com o veterinário que lhe atende, né, da reprodução, qual que é o melhor protocolo para sua fazenda. Escolha de touros, né, que é mais um detalhe importante. A gente pode trazer alguém de genética para fazer uma discussão sobre os caminhos que a genética, né, que as centrais hoje estão escolhendo para quais são os melhores touros, o que escolher para determinado caso. Mas, de novo, né, vamos olhar touro não só, que é um detalhe importante dos touros, não olhem só a produção, só mérito leiteiro, só produção. Temos que olhar saúde, temos que olhar composto, pernas e pés, temos que olhar ubre. A parte de imunidade é cada vez mais importante, né? Praticamente todas as centrais têm já avaliações para imunidade, para os touros, né? Uhum. E aí, então, emprenhamos esses animais, a gente parte de novo, volta para o veterinário fazer diagnóstico de gestação, sexagem, né? Aqui, sexagem, ela é ou não é... ela não é obrigatória, mas ela é legal, é importante se fazer.
Porque ela pode nos... se você usar semi-convencional, cara. Geralmente os caras sempre fazem ali. Aí depende muito, né? Vou passar o grosso, né? Normalmente a primeira inseminação ali, se for de protocolo de ATF, algumas fazendas já usam semi-insexado, e depois semi-convencional ou inverte, né? Você usa semi-convencional na IATF e aí, se você tiver um monitoramento de cio no cio de retorno da IATF, que normalmente é um cio natural, normalmente não, é um cio natural, você pode usar o semi-sexado, aí vai de manejo de cada um.
Que... Eu gosto da sexagem basicamente se a gente tiver que escolher animais para serem descartados, eu posso escolher os animais que já estão a prenhe de macho e mandar esses animais embora. Exato. Da propriedade, né?
Isso. Pode falar. Não, acho que só de reprodução aí eu sou um pouco mais agressivo com relação à reprodução. Acho que eu indicaria aí a partir dos 30 dias, não mais que 45 dias de período de espera voluntário, pelo menos esse animal já tenha passado por um exame ginecológico. Uma grande maioria dos caras negligencia isso, tá? Exame ginecológico. Os caras acham que reprodução é colocar implante de progesterona, tirar, aplicar lá o que tem que aplicar e inseminar. Entendeu? Não. É vaca de leite, cara. Você já não vai ter uma... Né? Normalmente uma fazenda maior, ela já tem um veterinário dela dentro da fazenda. Então esse daí o cara tem que fazer, né? Agora as fazendas médias e pequenas, cara, é passar um vaginoscópio mesmo, olhar fundo de vagina para ver como é que tá a consistência de muco, para ver se não tem sujeira, para ver, enfim, fazer um exame geral e ultrassom. Agora, para você ter um bom exame ginecológico, tem duas coisas fundamentais aqui, né? Um bom equipamento. Na minha época, inclusive, esses equipamentos eram comprados em dólar. Hoje eu já tenho no celular, mas tem bons equipamentos no celular, tá? E um bom técnico, né? Porque você avaliar até inclusive quando eu fiz o mestrado, isso apareceu lá, endometrite subclínica. Que aí pode ser, se ficar um cotilédone lá dentro, já é o suficiente para causar essa endometrite subclínica, mas precisa ser um bom técnico para saber identificar isso, para você tomar ação no momento que ou você for inseminar, enfim, você tem que dar um destino a essa vaca. Então, e aí metendo o ultrassom lá com 30 dias, estando liberado, com o ovário já em condição, né, foliculogênese, etc., eu já pregaria o pau em protocolo de ATF. Acho que vaca de leite, quanto mais tempo se demorar... Janela é simples, cara. É matemática nesse caso, né? Você tem 9 meses... O ideal, mundo lindo, é o quê? 305 dias de lactação para ela dar um bezerro por ano, né? Então, se eu já tenho... Dá para fazer a conta aí, ó. Você pega... Eu tenho 365 dias no ano. Quanto? 9 vezes 30? 270, né? Então, eu tenho 270 dias de gestação, já estou colocando o número grosseiro, turma. Eu tenho 95 dias de janela. Se eu for esperar 45 dias de PEV, eu tenho 50 dias. Se eu for dividir isso por 21, eu tenho duas chances de emprenhar essa vaca.
É isso aí.
Então, não dá para reprodução em vaca de leite, não dá para você ficar brincando, não. Você tem que pregar o pau e tem que ser agressivo mesmo, não tem jeito.
Boa. Eu gosto depois que eu aprendi lá com o professor Zequinha, né? Se a gente não colocar sêmen para dentro da vaca, a gente não emprenha ela. Então, assim, exato. O que a gente tem que fazer é aumentar a taxa de serviço. O segredo aqui é óbvio. Se a gente diminuir as doenças de transição, a gente melhora a taxa de concepção. Se a gente melhorar o conforto, a gente melhora a taxa de concepção. Mas nada me adianta numa taxa de concepção alta se minha taxa de serviço é baixa.
Perfeitamente.
Então, eu particularmente prefiro... prejudicar um pouquinho a taxa de concepção, mas ter uma taxa de serviço mais alta.
Isso aí.
Eu acho que esse é um ponto, né? Um detalhe que a gente precisa focar cada vez mais. Emprenhamos nosso animal, idealmente que se faça duas confirmações dessa gestação ao longo da gestação, né? Porque é muito comum a gente fazer só a confirmação na hora da secagem, às vezes a vaca está vazia. Então a gente perdeu tempo. Então lá por volta de entre 5 a 6 meses de gestação, passa o ultrassom ou faz uma palpação manual mesmo, só para garantir, pra verificar se a vaca está prenha, e aí a gente confirma de novo na secagem. E aí vamos para finalizar, para falar.
E você sabe que nesse quinto mês de confirmação aí é uma boa oportunidade de você fazer um vermífugo em vaca, né? Ninguém não. O pessoal meio que negligencia, não se
principalmente no semi-confinado, né?
Não presta muita atenção. E, cara, a experiência que eu tive aí de fazer... Tem vermífugo no mercado que é carência zero de leite, tá? Vermífugo injetável. Então, basta procurar. Se você não souber, chama a gente aí que a gente indica para você. Então, vale a pena. Nesse quinto
mês. E aí, chegamos na última etapa aqui, que é a secagem dessas vacas, né? Então, normalmente a secagem também acontece uns 60 dias antes da data prevista do parto. Lembrando que, nessa época de verão, com muito calor, há uma tendência... Olha lá, estamos com dois espectadores, sem anunciar a gravação. Ela entra transmissão ao vivo para o YouTube. Estamos com dois espectadores. Dê um tchauzinho a quem estiver vendo a gente.
Boa. Bem-vindos.
É totalmente inesperado, porque a gente não anuncia a gravação do podcast. Então, a gente não espera que ninguém apareça por aqui. O Maicon e o Timóteo já apareceram e já deixaram um oi também.
Legal.
A gente sabe que as vacas adiantam o parto no verão com estresse térmico. Né? É normal aí a gente ver de 10 a 14 dias de adiantamento do parto. Então, se a gente pode pensar a trabalhar com um protocolo, quem sabe um pouquinho diferente, no verão, em adiantar uma semana a secagem dessas vacas. Tá? Ou, se a gente mantiver os 60 dias de secagem, eu pensar na transição dessas vacas de período seco para pré-parto, que provavelmente essas vacas vão ficar menos tempo no pré-parto, isso pode prejudicar a minha dieta aniônica, caso eu use. Mas pensando ainda em secagem, né? Aqui a gente pode pensar, estou falando de momento da secagem, a gente tem que pensar também em protocolo de secagem, né? Eu acho que as duas, acho que é consenso que a secagem tem que ser abrupta, né? Não se fala mais, eu nunca mais ouvi falar, pelo menos ninguém falar em secagem, tipo step down, e parando de ordenhar as vacas aos poucos, isso acho que já caiu por terra. Existem medicamentos hoje que a gente pode usar para cessar a produção de leite da vaca. Pode ser para vacas de alta produção, é uma boa ferramenta a ser utilizada. E aí a gente pensar realmente nos antibióticos e selantes de teto, né? Então, um outro detalhe, né, pessoal? Hoje a gente tem ferramentas aí para fazer coletar uma amostra de leite dessa vaca, fazer a cultura, identificar se essa vaca tem mastite, identificar qual a bactéria está causando a mastite, e a partir disso a gente determinar se eu vou usar só intramamário, se eu posso associar um injetável junto com o intramamário. E aí outro detalhe para mim é que selante é obrigatório, também para mim é ponto pacífico, eu não discuto mais, sim, tem que usar e acabou.
Né? Inclusive vaca que está abaixo de 200 de CCS está indo muito bem, algumas fazendas aí que nem antibióticos os caras usam, mas selante...
Selante é obrigatório. Exato, porque assim, aqui vem um ponto muito importante a gente colocar aqui na discussão, é o antibiótico vaca seca que a gente usa, ele não previne mastite. Exato. Ele pode prevenir ali nas primeiras semanas, segunda semana. A gente usa para tratar as infecções existentes.
É isso aí.
Se a vaca não tem infecção nenhuma, então se ela veio a lactação inteira abaixo de 200 mil, eu faço a cultura, não cresce bactéria nenhuma... Preciso usar antibióticos, não posso partir só para o selante. Sim. Eu acho que isso é bem indicado, principalmente para propriedades que conseguiram eliminar Streptococcus agalacti e está com áureos muito bem controlado.
Sim. Diga aí,
para falar. Paraíba.
Sim, eu acho que assim, pensando nessa questão de manejo de secagem, como você falou, eu não conheci esse conceito lá do Fabiano, do um estresse por vez, mas cabe muito bem aqui na questão da vaca. Eu sei que não é todas as fazendas que têm o mesmo ambiente de vaca em lactação para vaca seca, tá? Mas aí a prática, e trabalhando, né, no time de marketing de uma empresa de saúde animal que tem um facilitador de secagem, a gente aprendeu isso daí na prática. Se possível, não faça de tudo para que seu animal permaneça pelo menos por mais 3 a 5 dias e uma semana no mesmo ambiente em que ele foi seco, porque eu sei que tem muita fazenda, e não é só pela questão do facilitador de secagem, turma, é pela questão de estresse mesmo, de imunossupressão, entendeu? Você pensa que o animal ele vem comendo, ele vem, um exemplo aqui, seja ele um compost, um freestyle, etc., mas é um ambiente que é tranquilo, que tem uma, que a gente parte do princípio que tem uma boa cama, que tem sombra, que tem aspersão e ventilação, que tem ventilação na cama, e aí você pega esse animal do dia para a noite, você coloca ele num piquete de grama, no sol, longe de água. Então, assim, bactéria oportunista, né, cara? Caiu a imunidade, então... E tem outras coisas também,
né? Você falou uma coisa que é interessante, né? Como os produtores, de maneira geral, negligenciam o acesso à água nos lotes pré-parto, no vaca seca e pré-parto. Normalmente é um coxo lá no fim do piquete, é um açude, é uma sanga, né? Como fala no Rio Grande do Sul, ou um corgo, como fala em Minas, né? Então, né? E tá um animal lá estressado, assim, o animal vai beber pouca água, vai. Se tem estresse, tem imunossupressão, predispõe a doenças. Então, a gente tem que cuidar disso daí.
Isso aí.
João!
Acho que é isso.
Nossa, batemos recorde, hein? 1h05 falando aqui. Meu Deus do céu. Você fala, cara.
Sou neto de italiano, né, mano?
Falamos. Viu? Então, tivemos participações de telespectadores, de ouvintes, eu não sei como é que a gente chama, quem está aqui nos escutando, muito obrigado. Paraíba, você entrou agora, o Timóteo, o Maicon. Eu não sei quem são as duas pessoas, deve ser o Marcos, né? Eu tenho intimidade de chamar de Paraíba, a gente foi colega na Elanco.
Eu trabalhei com ele na Elanco e na Ceva.
Então, cara, gente boa demais, gente boa, eu gosto demais do Marcos. Então é isso aí, João. Vamos tentar começar a trazer convidados para os próximos. E, pessoal, falamos hoje então de gestão dos detalhes, gestão das pequenas coisas na propriedade de leite. Você vê como a pecuária leiteira é cheia de detalhes, né? E é prestar atenção e fazer todas essas pequenas coisas corretas dia após dia é que garante o sucesso. Por isso que eu tenho uma admiração profunda, profunda pelo produtor de leite, porque não é fácil ser produtor de leite, ainda mais no Brasil.
Exato. É isso aí.
Pessoal, é isso aí, João. Mais uma vez, muito obrigado. Até a semana que vem.
Até a semana que vem. Um abraço, pessoal.
Um abraço, galera.
Fiquem ligados que semana que vem tem super live.
Show. Live de manejo de dejetos. Não percam. Um abraço.
Outro. Valeu.